Cinco provas de temor a Deus. Salmo 34. Salmo 34, versículos 11 a 14, Salmo de Davi. Nós pregamos algumas semanas atrás até o versículo 10. Explicamos o contexto, inclusive, quando Davi estava fugindo de Saul e se fingiu de amalucado diante do rei de Aquis, e ficou esgravatando na porta, babando pelo canto da boca, se fingindo de louco, com medo de ser morto pelo rei, o rei estrangeiro, onde ele estava na terra dele, fugindo do rei Saul. E já, então, explicamos o trecho de 1 a 10, como Davi vibrava em ter sido livre daquilo, e vibrando, porque ele terminou convencendo o rei Abimeleque que ele estava louco, e deixou Davi ir embora. E era o que ele queria mesmo, fugir dali, que ele estava com medo danado. Então, essa parte dessa gratidão e dessa proteção de Deus, nós já exploramos. Agora, eu queria ver dos versículos 11 a 14, pensei até ir logo ao 22 hoje, mas vi que ia ficar mais longo do que eu gostaria. Então, vamos até o 14. Vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Então, aí vai falar do temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a tua língua do mal e os teus lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenhe-te por alcançá-la. Desde o versículo 9, Davi já tinha convidado seus companheiros a temerem a Deus. Está aqui, ó, versículo 9. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Então, ele já vinha falando de temor e agora ele entra mais fundo. Havia garantido, inclusive, que nada faltaria aos que temem a Deus. Mas em termos práticos, como nós poderíamos falar de temor a Deus? Ele então faz uma pergunta no versículo 12. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Ele deixa implícito, então, que o temor a Deus está intimamente relacionado com cinco coisas, ou cinco características. Primeiro, ou primeira, desejar ver o bem. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Talvez muitos respondam a esta pergunta aqui de amar, quem quer amar a vida e quer viver muito, diriam assim, eu. Isso é claro que todo mundo vai dizer eu. Que pergunta é essa, Davi? Estranha. Quem ama a vida e quer viver muito? Ora, todo mundo. Mas não é bem assim. E Davi não estava pensando na maneira como muitos entendem que é amar a vida e viver muito. Claro que todos amam a vida e querem viver muito, mas por quê? Esse é o ponto. Para quê? Eu diria, entre muitos motivos, eu diria alguns. O simples instinto de sobrevivência. O animal quer viver muito, o animal não quer morrer, ele foge do perigo. É instinto que Deus nos deu. Então, você quer viver muito? Porque você tem o instinto da vida, está certo, nada errado aí. Porque você quer curtir a sua família, sua mulher querida, seus filhos. Ah, alguns dizem assim, ah, eu não queria morrer antes de ver o mais novo casar. O outro diz assim, ah, eu não quero morrer antes de ver meu neto nascer. Esse tipo de coisa. É muito comum isto. Então você quer ver a sua família se desenvolver e a sua posteridade cada vez mais numerosa. É normal. Você quer progredir na sua profissão, na sua vida, na sua empresa, quer que cresça, quer ser promovido lá no seu trabalho, você quer passar na faculdade, você que está aí fazendo aí o pré-vestibular. Então, você quer o desenvolvimento normal, embora lícitos, esses motivos, na realidade, lícitos em princípio, mas eles giram em torno da sua própria pessoa. eu diria, princípios egoístas. Egoísta tem um sentido ruim. Eu não quero dar aqui o nome ruim, a ideia de ruim, porque são coisas, repito, lícitas. Mas não deixa de ser, não deixam de ser egoístas, no sentido que gira em torno de você. É o seu instinto, é a sua família, é o seu progresso, é a sua profissão. Então, você quer isto. E eu não diria que Davi estava pensando em coisa nenhuma disso aqui, quando fez essa pergunta. Por quê? Porque ele deu a dica. Quem é o homem que ama a vida e quer viver muito, quer longevidade, para ver o bem. Aí está o segredo da pergunta de Davi. Mudou completamente o sentido da pergunta. Ver o bem é ver o resultado de uma vida reta, de uma vida obediente a Deus, de uma vida que glorifica a Deus. Agora mudou muito a pergunta. Quem é que quer viver muito para a glória de Deus? Bom, aí boa parte da raça humana já caiu fora, porque nem conhece a Deus. Boa parte dos crentes, infelizmente, vai cair fora. Infelizmente, porque está pensando pouco na glória de Deus. E fica aqui mesmo, fica no meus filhos, meus netos, meu dinheiro, minha saúde, minha vidinha por aqui. E, listos que sejam esses motivos, mas estão em torno de si. Mas quem quer viver muito para ver o bem, ele não está pensando em si, ele está pensando na glória de Deus. Quanto mais eu viver para a glória dele, mais ele vai ser glorificado. Claro, uma vida de 20 anos que glorifica a Deus, e uma vida de 40 anos que glorifica a Deus, e uma vida de 90 anos que glorifica a Deus, em qual delas Deus foi mais glorificado? Claro, na de 90. Então, Davi quer saber quem é que quer viver muito para ver o bem, para fazer o que interessa nesta vida, que é glorificar a Deus. Então, a primeira pergunta que eu faço a você: você ama a sua vida? Eu amo. Quer proteção, segurança? Quero. Quer viver muito? Quero. Para quê? Aliás, se eu parasse aqui, gente, já era suficiente para você passar a semana todinha pensando nisto. Se eu parasse aqui: você quer viver muito? Quero. Quer ter saúde? Tu quero. Para quê? Para quê? Mas Davi foi mais fundo. Vai dar agora uma segunda característica de quem ama, de quem teme a Deus. Refreia a tua língua do mal. Agora ele está dentro do mesmo tema, mas agora se dirigindo à própria pessoa. Talvez alguém pense, mas puxa vida, isso não dá muita importância à língua, não? A função da língua na nossa vida? Quer dizer que nas grandes características do temor a Deus inclui o guardar a língua, do que a língua diz? Inclui. A língua é muito mais importante do que talvez você pense. Tiago capítulo 3, versículo 2, que eu não vou ler, depois você lê lá. Mas Tiago fala muito na importância da língua lá no capítulo 3. Muito! Então, de fato, a língua é mais importante do que você pensa. Na realidade, a língua fala do que está cheio o coração. Jesus Cristo falou, ele próprio. Então, na realidade, a língua, ela remete para o coração. Ela é um meio, ela é uma passagem do que vem lá de dentro. Mas ela é importantíssima como esse meio. Ah, é só um meio. Então, minha língua, então, o que eu digo não vale nada. O que interessa é meu coração. Bom, você cuidando do seu coração, você está cuidando da sua língua. Mas, cuide da sua língua. Mesmo que seu coração seja ruim e você queira dizer alguma coisa, segure. Segure, não é desculpa você dizer o que pensa porque seu coração é ruim. Não. Claro que o melhor, o ideal é ajeitar o coração. Mas, uma vez você está tendo trabalho com o coração aqui, pelo menos tranque o que vai sair do coração, você segura com a língua. Então, é importantíssimo o controle da língua. Sim. E quem está com pensamentos e propósitos maus vai pensar coisas más, e quem está com pensamentos bons vai pensar coisas boas. Mesmo assim, controle os seus pensamentos maus e as suas coisas ruins que querem vir do seu coração, mas você tem a obrigação de segurar. E ao fazer isso, mostra temor a Deus. Você tem vontade de falar mal do irmão e está sem segurar? Lembre-se do seu temor a Deus. Eu não temo a Deus, não. Porque Deus vai me dar, vai pedir conta disso aqui. Está errado, é pecado. Versículo 14. Aparta-te do mal. A Bíblia sempre orienta o crente a sair de perto do que não presta. Sempre. Muitas vezes nós desobedecemos esse princípio e nós corremos risco grande. Nós brincamos com fogo, dizemos para os nossos filhos, cuidado com isso aqui. Menino, está muito perto aí da escada. Cuidado com a água na piscina. Cuidado com o fogo. Ah, a panela está quente o tempo todinho. Porque os meninos se arriscam demais. Por ignorância, por peraltice, mas eles se arriscam muito. E nós nos arriscamos muito, com perigos maiores do que água, do que fogo, do que panela quente. É o perigo do pecado. Então a gente sabe que ali tem mal, aquele ambiente ali não é bom para nós, aquela companhia não é boa para mim, sabe? Aquele emprego está fazendo mal a mim, aquele emprego está me prejudicando, sabe? A consciência acusa, mas não sai com emprego bom, ou porque o fulano é tão simpático, ou por isso, ou por aquilo, mas não se aparta do mal. E ao fazer isto, mostra que não está temendo a Deus, porque Deus mandou. Quarto, praticar o que é bom. Pratica o que é bom. Ah, isso aí é resultado natural de quem se aparta do mal. Não. Não é não. Uma pessoa pode se apartar do mal e não praticar o bem. Ser neutra. Apática. Graças a Deus se você se aparta do mal. Estou desvalorizando a grande atitude de deixar o tal emprego, deixar o tal relacionamento, deixar isso, aquilo. É muitíssimo importante se apartar do mal. Ótimo, mas não é tudo. Isso aqui é importante neste contexto aqui. É pouco diante de Deus. Me apartei do mal, cruzei os braços, arranjei uma rede muito boa, embaixo de um coqueiro, ou com ar-condicionado muito, muito gostoso, e fica lá, apartado do mal a vida todinha. Amém! Porque você está apartado do mal, mas falta praticar o bem, o aspecto ativo. Nem é mais ativo, porque eu acho que se apartar do mal é ativo demais também. Não vou chamar isso de passivo, não. É uma decisão difícil, é muito bonito e exige muito esforço, muita energia, muita coragem de se apartar do mal, muitas vezes. Mesmo assim, não é suficiente. Pratica o que é bom. Não fica só fugindo do mal. A sua vida não é só fugir do mal o tempo todo, não. É correr para onde está o bem. E praticar obras boas. Versículo 14. Procura a paz. E empenha-te por alcançá-la. É interessante a ideia de que paz não é um conceito passivo do tipo, ah, como seria bom se a gente tivesse paz aqui na igreja, ou se tivesse paz lá no ambiente onde eu trabalho, o lugar tal. Na igreja, graças a Deus, temos paz sim, né? Mas é interessante a ideia aqui de trabalhar pela paz, mostrando que não é uma coisa natural e nem poderia ser. Por quê? Por quê? Porque é uma terra cheia de pecadores. Eu não creio que Deus no céu, com seu filho ao lado e com seus anjos, que Deus batalha pela paz. Eu não acho que quando formos para o céu, no nosso estado glorificado, vivemos eternamente com Cristo, eu acho que isso aqui vai cair. A ideia de se empenhar pela paz, batalhar pela paz. Eu acho aqui que paz fala em relacionamentos pessoais, é o que eu entendo, não é paz no coração, acho que é relacionamento pessoal aqui. Porque no ambiente onde só há santidade, só há pureza, onde não há pecado algum, a paz é um ambiente absolutamente o estado natural. Claro. Agora, o pecado se intrometeu na humanidade, aí a paz foi perturbada e o mal entrou, pronto. Agora, o seu jardim da erva daninha, você tem que estar todo o tempo cuidando, arrancando as ervas daninhas, os matos do seu jardim tão bonitinho. Aí passou a ser uma lei da natureza, mas a natureza caída, decaída. Então, a paz é uma coisa muito importante como alvo de trabalho. Um casal tem que estar buscando a paz todo dia. Todo dia. Quer dizer, pastor, que dos seus 35 anos de casado, você pode dizer que brigou todo dia com a Sandrinha? Disse, não. Graças a Deus, não. Mas os nossos corações são maus. Estão todo o tempo ali. Nossos pecados, eles pululam dentro de nós, loucos para se tornarem uma realidade. Para o diabo quer atrapalhar o casamento, o mundo quer atrapalhar o casamento, dando a ideia aqui só do casamento, mas podia ser qualquer relacionamento. Então, a paz deve ser um alvo constante, uma vigilância perene, porque às vezes um bom dia mal colocado, ali já pode ter uma felpazinha de discórdia, e a paz já vai ser arranhada, e dali vai um outro bom dia, o outro responde pior, e no fim está numa briga grande, pode ser. Então, não esqueça disto. Seja um batalhador pela paz, no seu casamento, com o seu vizinho lá quando pega o elevador, nas reuniões de condomínio, no emprego, dentro do ônibus, seja onde for, nos relacionamentos, procure paz, lute, batalhe pela paz. Eu não creio que aqui o assunto seja paz social, civil, que aqui está exortando o crente a sair nas passeatas, nas ruas, pedindo paz e tudo, não creio que seja. Não julgo errado o crente se envolver, dependendo de muitas coisas aí, numa coisa simples, nem eu vou comentar aqui, mas em princípio, não acho errado o crente se envolver numa passeata pela paz, levantando uma placa lá. É, cuidado, pensa com o que está fazendo, o propósito da companhia que anda. Várias coisas a serem examinadas, mas em princípio não vejo problema. Mas não é o caso aqui. Não acho de jeito nenhum que seja uma exortação de Davi nisto. Nem buscar paz interior. É relacionamentos. E pode olhar. Cada um de nós poderia pegar uma caneta e fazer uma lista de pessoas com as quais a nossa paz não é muito boa, não. Agora, não quer dizer que nós podemos, então, alistar o nome da pessoa e, de repente, dar um jeito de ser uma paz excelente. Não. O próprio apóstolo Paulo diz, se possível, tende paz com todos os homens. Então, vai ter momentos em que não é possível, mas que seja da sua parte o mais trabalhado possível. Esse é o ponto. Então, se aquele fulano, sua consciência acusa, ou a fulana, o tal que relacionamento não está bom, e você pode contribuir para isso, tem algo que você pode fazer, ou você é culpado ou culpada por uma parte disso, grande ou pequena, faça. Ao fazer isso, você está mostrando temor a Deus. É uma característica muito, muito importante. Aliás, Cristo colocou nas bem-aventuranças, os pacificadores. E aqui está, então, Davi colocando. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Trabalha. Porque é muito gostoso você adquirir uma certa idade, seja lá qual for, e olhar ao redor e dizer assim, eu tenho paz com as pessoas. Tenho pessoas que não gostam de mim, tenho pessoas que pensam diferente de mim, tenho pessoas que o diálogo é muito pequeno, mas não preciso dobrar o quarteirão, a esquina, nem dobrar ali nos corredores do supermercado, quando eu vejo lá no final do corredor, aquela pessoa tem que dobrar ligeiro aqui, que ali eu não posso nem ver que sai faísca e dá briga. É muito bom. Qualquer um de nós poder dizer, não tenho este problema. Eu tenho paz com as pessoas. E luto, e batalho. Agora, gente, dá trabalho. Um dos papéis mais difíceis do pastor, com minha experiência, é fazer com que as pessoas trabalhem pela paz uns com os outros. É impressionante. Ouçam o que eu estou dizendo. Pastor, fulano me maltratou, foi grosseiro, não sei o quê, não me dou bem. Né? Por que você não conversa com ele para resolver isso aqui? Uma boa conversa poderia resolver muito disso aqui. Não, porque... Aí já vem. Porque o tempo dele, porque o meu tempo, porque ele vai ficar mais abusado ainda, vai me bater, vai me chutar, vai não sei o quê, vai isso. Aí vem todo tipo de desculpas. Isso não é se empenhar pela paz. Você quer paz? Se empenhe. É fácil se empenhar pelas coisas? Não. Não é fácil trabalhar, lutar, se empenhar, mas dá trabalho ter paz. No casamento, os diálogos, as conversas longas, as lágrimas, tudo isso é trabalho. Agora, é muito cômodo não conversar nada, não dizer nada, jogo bruto, sem papo. Ou então bota a poeira embaixo do tapete. Isso não é trabalhar pela paz. Você está trabalhando pela não paz, por um estado constante, talvez crescente, de desarmonia, de inimizade, ou pelo menos falta de uma boa amizade. Então, é difícil ter paz com seres humanos ruins, como você é ruim, como eu sou ruim. É difícil ter paz com gente como nós. Lute, batalhe, e haverá um Deus no céu observando, valorizando e dizendo: este aí me teme, este leva a sério as minhas ordens, os meus princípios, esse tem o temor de Deus, esse luta pela paz. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por esses conceitos que Davi nos deu tão bonitos, de alguém que teme a Deus, alguém que se afasta do mal, alguém que busca o bem com muita força, alguém que usa a língua com muito cuidado e trava o que quer sair de um coração ruim, mas a língua consegue manter. Isso mostra temor a ti. É tão gostoso podermos dizer que queremos viver muito, além do prazer de ver filhos, netinhos e a vida desenvolvendo e tudo mais, mas querer ver o bem, ou seja, querer ter uma vida que te glorifica. E é muito bom ter paz com as pessoas. Obrigado por este temor a Deus que tu colocaste em nosso coração e que continue sendo o princípio da nossa sabedoria. Em nome de Cristo que te pedimos e agradecemos. Amém.